no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sobe o número de casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. IPAM realiza vistorias nos sistemas de captação e armazenamento de água em Tefé. Apaicareiro participa de Olimpíadas da Pessoa com Deficiência. E seminário debate plantas medicinais como caminho para justiça social e sustentabilidade.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícias com informações do Amazonas, porque o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAM, está realizando vistorias nos sistemas de captação e armazenamento de água no município de Tefé. As ações fazem parte de uma série de medidas que visam aprovar o Plano Diretor de Saneamento da cidade em fase de construção. Os detalhes com o Nuno Lobo.
A ação técnica do IPAM ocorre em conjunto com a Prefeitura de Tefé e avalia poços, estruturas de abastecimento e tratamento de efluentes no município. As inspeções iniciaram nessa segunda-feira e seguem até esta quinta, dia 24 de julho. A fiscalização também apura informações sobre o tratamento de efluentes e a destinação final de resíduos sólidos. De acordo com o técnico responsável pela gerência de recursos hídricos do IPAM, Daniel Nava, a ação tem o objetivo de promover um abastecimento de água e sistema de saneamento seguros, conforme estabelecem as normativas.
A ação é um resultado de uma reunião ocorrida na diretoria técnica do IPAM, onde participaram representantes da Prefeitura de Tefé e da Gerência de Recursos Hídricos, mediante a necessidade de nós estabelecermos o Plano Diretor Municipal de Saneamento em Tefé e prover o município de condições seguras para o abastecimento de água e o tratamento de esgoto naquele município.
Ainda segundo o técnico, diversas estruturas serão fiscalizadas pela equipe do IPAM.
Os nossos técnicos vão estar participando de atividades no município, historiando os sistemas de abastecimento, sistemas de armazenamento, sistemas de tratamento de efluentes e fortalecendo junto às equipes locais todas as condições para que esse plano diretor de saneamento do município de Tefé esteja atualizado e seguidamente ser aprovado pelo IPAM.
Para a perfuração de poços tubulares, é obrigatória a licença ambiental única, estabelecida pela Lei Estadual de número 3.785 de 2012. Esse documento é pré-requisito para a solicitação de outorga de direito de uso da água subterrânea, que autoriza a captação dentro de volume e prazo definidos. O processo leva em conta critérios como profundidade e potencial poluidor degradador do poço. Além disso, a solicitação de licenciamento ambiental exige a apresentação de documentos técnicos, como memorial descritivo, plano de controle ambiental e anotação de responsabilidade técnica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda no Amazonas, a gente segue agora para o município de Quari, que passou a integrar de forma inédita o Registro Brasileiro de Paralisia Cerebral. A integração aconteceu em parceria com a Universidade Federal. Mais informações com Luiz Castro.
Quari é o único município do interior do Amazonas, além da capital do estado, Manaus, a integrar o Registro Brasileiro de Paralisia Cerebral. A integração ao registro ocorreu com o apoio da Universidade Federal do Amazonas, através do Instituto de Saúde e Biotecnologia, conforme explica a professora do curso de fisioterapia e colaboradora do RBPC, Alessandra Araújo. A docente afirma que mais de 20 pessoas foram registradas no sistema desde o fim de 2024 e reforça a importância da pesquisa.
Então, esse registro ele é importante porque a gente precisa entender como é que está a epidemiologia das pessoas com paralisia cerebral, né? Quais são os tipos, né, de paralisia mais comuns, em que idade essas pessoas estão iniciando a terapia de reabilitação, né? E quais são as características clínicas da paralisia cerebral em todas as regiões, se elas são semelhantes ou não.
O RBPC é um estudo coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais que busca fazer um panorama epidemiológico da paralisia cerebral no Brasil.
E aí o objetivo dessa pesquisa é justamente para a gente compreender sobre a epidemiologia, os fatores de risco, né, a mobilidade, as características clínicas e a gravidade, né, assim como os dados antropométricos e as deficiências associadas de pessoas com paralisia cerebral no Brasil, e consequentemente contribuir para fomentar ações futuras com relação a causas de diagnóstico e serviços de reabilitação, né? É para a gente implementar novas políticas públicas para essas pessoas com paralisia cerebral.
Em março deste ano, o registro publicou o primeiro relatório anual, com dados de 2024. Das 591 entrevistas realizadas em todo o país, 16 dessas foram no Amazonas. O registro segue coletando dados de novos e antigos casos, com o objetivo de garantir informações mais representativas do país e avanços na melhoria de vida dessa população, de acordo com o que diz parte do relatório. Você pode conferir essa reportagem completa acessando portaldaciencia.net. De Manaus, Luiz Castro para a Rede de Notícias da Amazônia.
E casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram no mundo. Neste mês de sensibilização ao câncer de cabeça e pescoço, especialista orienta sobre triagem e prevenção. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os casos de câncer em pessoas jovens com menos de 50 anos têm aumentado nos últimos anos. E um estudo recente publicado no BMJ Oncologia revelou que a incidência de câncer de início precoce entre adultos com menos de 50 anos aumentou em 79% entre 1990 e 2019, com mortes relacionadas ao câncer no mesmo grupo aumentando em 28%. A doutora Calista Borges, oncologista e hematologista, explica quais fatores têm levado esse aumento.
O aumento de casos de câncer em adultos jovens abaixo dos 50 anos tem acontecido e está ligado a fatores como estilo de vida pouco saudável, alimentação industrializada, sedentarismo, álcool, tabaco, além de exposições ambientais. Fatores genéticos e microbiota intestinal também têm influência nesse cenário. Além disso, mais exames e conscientização ajudam a detectar mais precocemente, mas o crescimento real entre os jovens é uma preocupação concreta em relação ao câncer.
Um outro ponto destacado pela médica oncologista está relacionado à faixa etária e os tipos de cânceres.
Na população infanto-juvenil, entre 0 e 19 anos, os cânceres mais incidentes são as leucemias, os tumores neurológicos e os linfomas. Nos jovens, os tipos de câncer mais comum variam conforme a faixa etária. Em adultos jovens, entre 15 e 39 anos, os cânceres mais frequentes nas mulheres, câncer de mama, câncer de colo uterino, tireoide. Nos homens, câncer de testículo, linfomas e tumores ósseos. Ambos os sexos podem ser afetados pelas leucemias, melanomas e tumores gastrointestinais, como o câncer colorretal, que tem aumentado nessa faixa etária e abaixo dos 45 anos.
Este mês é considerado o Julho Verde de combate ao câncer de cabeça e pescoço. São mobilizadas ações que incentivam a adoção e hábitos preventivos e também que reforçam a importância da detecção precoce da doença para facilitar o tratamento. O câncer de cabeça e pescoço inclui os tumores que atingem a boca, laringe, faringe, nariz e as glândulas salivares e está fortemente associado ao tabagismo, o consumo de álcool e a infecção pelo HPV, como destaca a doutora Calista Borges.
Ele está fortemente associado ao tabagismo, consumo de álcool e infecção pelo HPV. Ficar atento aos sinais é fundamental para detecção precoce. Feridas na boca que não cicatrizam em mais de 14 dias, rouquidão persistente, dor ou dificuldade para engolir, aparecimento de caroços no pescoço e alterações da voz, que duram mais de 15 dias, devem ser investigados. A prevenção passa por evitar o cigarro, o álcool em excesso e manter a vacina do HPV em dia. O diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura, então é muito importante procurar um médico ao notar qualquer alteração persistente.
A doutora reforça ainda que, diante desse cenário de aumento de câncer em jovens, a prevenção passa por escolhas que vão desde a alimentação saudável, a prática de atividade física e evitar o tabagismo e consumo excessivo de álcool.
A prevenção passa por escolhas. dias de vida saudável, alimentação rica em frutas, verduras e fibras, prática regular de atividade física, evitar o tabagismo, consumo excessivo de álcool, manter as vacinas em dia, como a vacina de HPV e contra a hepatite B. Quanto ao rastreio, depende do tipo de câncer. Por exemplo, o Papa Nicolau, para prevenção do câncer de colo uterino, é recomendado a partir dos 25 anos para mulheres sexualmente ativas. A mamografia, indicada a partir dos 40 anos, mas pode ser realizado antes, principalmente com histórico familiar e casos de alto risco.
É importante destacar que os exames de rotina são essenciais em qualquer idade e casos de dúvidas, que um profissional da saúde seja consultado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Polícia Federal prende dois homens foragidos da Justiça do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano, faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A Paicareiro participa de Olimpíadas da Pessoa com Deficiência. A iniciativa valoriza o esporte como ferramenta de inclusão e superação. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A Paicareiro esteve presente na seletiva das Olimpíadas da Pessoa com Deficiência, realizada no município de Altazes. A iniciativa valoriza o esporte como ferramenta de inclusão e superação para as pessoas com deficiência. O presidente da PAI, Eder Jouber, comentou sobre a participação da delegação e as expectativas para a etapa nacional que será realizada em Brasília.
Nós fizemos essa etapa e depois vamos participar também da nacional, né? Esse momento foi muito importante, nós conseguimos levar 10 atletas aqui da nossa PAI para participar. E também foi duas mães junto na delegação e mais os profissionais que trabalha conosco, alguns voluntários também, para ajudar.
A assistente social da instituição, Tamília Messias, também falou sobre a importância da participação para os alunos e suas famílias.
Esses atletas que saíram do Careiro Castanho para ir até Altazes participar das Olimpíadas, muitos foram sem o acompanhamento do pai, que sempre o pai esteve ali perto, e nesse momento o filho ir com a pai, sem ter aquela proteção dele todo o tempo ali, é um orgulho para o pai ver o seu filho, que é uma pessoa com deficiência, indo para um outro município.
Ainda esta semana, a Federação das APAES realiza mais uma etapa das Olimpíadas e prepara um time de atletas para representar o Amazonas na etapa nacional. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Policiais federais localizaram e efetuaram a prisão de dois indivíduos que estavam foragidos da Justiça do Estado do Pará, sendo um pelo cometimento de homicídio e outro por feminicídio. Os homens estavam com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Estadual e foram localizados na região metropolitana da capital paraense. Após levantamentos realizados pela equipe policial, foi possível a localização dos foragidos da região metropolitana de Belém, nas cidades de Ananindeua e Santa Isabel do Pará. Os homens foram levados à Superintendência da Polícia Federal do Estado, a fim de serem apresentados à autoridade judicial competente. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. O movimento de pescadores e pescadoras artesanais promove seminário de preparação para a COP30 em Santarém. A atividade reúne pescadores de 12 estados entre os dias 24 e 26 de julho. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O
Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, promove entre os dias 24 e 26 de julho em Santarém, no Pará, um seminário de preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Essa é a primeira vez que os pescadores e pescadoras artesanais se organizam coletivamente para participar da COP. O seminário, que tem como temática pescadores e pescadoras artesanais rumo à COP30, na luta por justiça socioambiental, reúne representantes de comunidades pesqueiras de 12 estados, o Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Josana Costa, da Coordenação Nacional do MPP, relata que o seminário foi pensado no contexto de olhar o processo da emergência climática vivenciada no país, a seca na Amazônia, e assim fazer um processo de preparação para a participação dos pescadores e pescadoras na COP30.
Estamos realizando, né, agora nessa semana, no período de 24 a 26, o seminário de preparação para a COP. Por que um seminário de preparação para a COP em Santarém? Então, o movimento dos pescadores, nós pensamos nesse seminário nacional, no sentido de olhar a situação, o processo da emergência climática que nós estamos vivendo, né, no Brasil, a seca na Amazônia, a cheia no Sul e, enfim, em várias partes do Brasil. Mas aí nós pensamos em refletir, por que uma COP no Brasil e a gente não fazer uma preparação antes? Então, nós estamos fazendo um processo de preparação para participar da COP, porque não queremos chegar lá como meros espectadores, mas sim como participantes de fato e apresentando as nossas pautas.
O seminário também será um espaço de debate sobre o projeto de lei O PL da Devastação, que coloca em risco a Amazônia e seus povos, como reforça Josana.
Então, temos visto que, perante muita coisa que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo, o projeto da devastação é algo que vai trazer uma grande ameaça para o povo brasileiro, para os povos e comunidades tradicionais, que coloca a Amazônia em risco, que coloca os povos amazônicos em risco. E aí o movimento dos pescadores artesanais, o MPP, a gente preocupado com todos esses acontecimentos, nós pensamos nesse seminário nacional de preparação para que juntos aqui, todos os estados aqui presentes, nós possamos somar nossas ideias, preparar um documento e assim chegar cada vez mais empoderados dentro da COP, porque essa conferência do clima ela é muito importante.
No evento serão debatidos a conjuntura socioambiental do país, a crise climática e seus efeitos nos territórios pesqueiros, bem como as falsas soluções, como o mercado de carbono e a transição energética injusta, e finaliza com um ato público para a entrega de um documento político em defesa dos direitos dos pescadores artesanais. O MPP é um movimento nacional e popular composto por comunidades pesqueiras, formado por povos de águas doces e salgadas, dos rios, lagoas, lagos, açudes, riachos, mares e manguezais. Atualmente, está organizado em 18 estados do país e reúne aproximadamente 500 mil pescadores e pescadoras artesanais. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Em Santarém, Seminário Nacional debate plantas medicinais como caminho para justiça social e sustentabilidade. O evento reúne saberes tradicionais, saúde pública e ciência às vésperas da COP30. Liege Costa traz as informações.
Nos dias 31 de julho e 1º de agosto acontece em Santarém, no oeste do Pará, o Seminário Nacional Plantas Medicinais, Fitoterápicos e COP30, Justiça Social, Saberes e Territórios da Floresta, reunindo pesquisadores, profissionais da saúde, lideranças comunitárias e representantes de instituições públicas para discutir os caminhos de um futuro mais justo e sustentável a partir dos saberes da floresta. O evento deve ser realizado no auditório do Ministério Público do Estado do Pará. O professor Wilson Sabino, coordenador do projeto Farmafitos, fala da importância do seminário para reconhecer e valorizar os saberes ancestrais dos povos da Amazônia.
Falar de plantas medicinais, fitoterápicos e justiça social, especialmente aqui na Amazônia, é falar da vida, é falar da resistência dos povos que cuidam da floresta há tantos séculos, é falar do conhecimento ancestral, que não só cura o corpo, mas também protege a biodiversidade e constrói uma relação de respeito com a natureza. Afinal de contas, quem nunca usou uma planta medicinal aqui na Amazônia? Promover um seminário nacional sobre isso é uma forma de reconhecer e valorizar esses saberes, saberes que são de vocês, são de todos vocês, garantindo que eles continuem vivos e sejam respeitados como parte da nossa riqueza cultural e científica. Quando a gente fala de justiça social e territórios da floresta,
o evento surge como preparação estratégica para a COP30, que deve ser realizada em Belém e pretende inserir os povos da floresta no centro do debate climático global, como destaca o professor.
Estamos falando de garantir que todos esses povos tenham o direito de viver em suas terras, de usar e proteger seus recursos naturais e de participar das decisões sobre o futuro do planeta. Estamos aí, à beira da COP30, que vai acontecer em Belém. É uma oportunidade histórica de colocar essas vozes no centro do debate global sobre mudanças climáticas. Afinal, quem mais entende de proteger a floresta do que quem vive nela e dela cuida há gerações?
O seminário vai promover o diálogo entre saberes tradicionais e ciência, aproximando comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e herveiras e demais povos da floresta, dos profissionais de saúde pública, gestores e pesquisadores. A ideia é valorizar a fitoterapia já praticada nas comunidades, discutindo sua incorporação de forma ética ao Sistema Único de Saúde, o SUS.
Vamos discutir como práticas de fitoterapia já presentes em muitas comunidades podem ser reconhecidas e fortalecidas dentro do Sistema Único de Saúde. É uma forma de ampliar o acesso da população a tratamentos naturais, ao mesmo tempo em que se respeita a autonomia e o protagonismo das comunidades detentoras desses saberes.
Entre os temas a serem abordados no evento está o impacto das mudanças climáticas sobre o bioma amazônico e as plantas medicinais. O seminário também vai buscar construir propostas de políticas públicas inclusivas, como a ampliação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o reconhecimento dos territórios tradicionais e o fortalecimento da bioeconomia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secult de Roraima, está capacitando jovens indígenas para turismo sustentável em comunidades. A próxima etapa do programa prevê parceria com o Corpo de Bombeiros. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O DETUR, Departamento de Turismo, da Secult, Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu, entre os dias 13 e 19 de julho, mais uma etapa do programa de turismo em terras indígenas. Desta vez, na comunidade Taxi 2, localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Pacaraima. A ação foi realizada a convite da própria comunidade e teve como foco o fortalecimento do turismo sustentável e de base comunitária na região. De acordo com o diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz, durante a semana de atividades, 20 jovens da comunidade participaram de capacitações com temas como introdução ao turismo, formatação de roteiros, identificação de recursos naturais para visitação turística sustentável. Todos concluíram a etapa com sucesso.
Foram trabalhados temas como o que é o turismo responsável, o etnoturismo em terras indígenas, o turismo de base comunitária e a roteirização e a identificação de recursos naturais aptos à apreciação turística.
Uma das ações realizadas foi a visita técnica à região, onde foram identificadas mais de 50 espécies de aves, incluindo exemplares endêmicos como a jandaia amarela e a maria do olho claro. O diretor Bruno destaca que outro atrativo identificado foi a cachoeira do Paracau, que deverá ser incorporada ao futuro plano de visitação.
Nós realizamos várias capacitações, além da visita técnica à região, para buscar as espécies da fauna da região que foi relatada pela comunidade como uma rica fauna. E aí nós vamos destacar a identificação desses dois bichos que são sensacionais, que são endêmicos, que só são dessa região da Amazônia, que é a jandaia amarela, a aratinga sostitialis e a maria do olho claro. Atalótricos Pilares.
A próxima etapa do programa prevê parceria com o Corpo de Bombeiros para oferecer capacitação em primeiros socorros e construção conjunta do plano de visitação turística da comunidade. O Programa de Turismo em Terras Indígenas é uma iniciativa do governo de Roraima que visa promover a inclusão social e a geração de renda por meio do turismo sustentável em comunidades indígenas. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Há meses, a mídia nacional tem concentrado nossos olhos e ouvidos em um único assunto: o judiciário e os desdobramentos do processo sobre o golpe de Estado de 8 de janeiro, que completa 3 anos. Essa concentração de foco, embora compreensível, tem como efeito colateral o silenciamento de outras questões graves que estão sendo aprovadas e implementadas sem o devido debate. Um exemplo alarmante é a chamada Lei da Devastação, que de forma abrupta foi votada e aprovada no Parlamento Brasileiro, mais uma vez a revelia da sociedade. Quando acompanhamos as notícias diariamente, o que vemos é um cenário sombrio, um agravamento contínuo das crises, sem sinais claros de soluções à vista. Essa desesperança vai se infiltrando em nossos lares, nossas conversas, nossos corações. No entanto, o Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, já nos advertia sobre uma crise global em curso, não apenas ecológica, mas também social, cultural e espiritual. E ao mesmo tempo em que denunciava essa realidade, o Papa semeava esperança. Ele acreditava que as organizações populares, em diálogo com as tradições religiosas, poderiam protagonizar um novo caminho, um caminho em que a fantasia dos pequenos, a criatividade humilde de quem vive à margem, poderia oferecer respostas concretas para uma nova ecologia integral. Afinal, tudo está interligado. E dentro dessa esperança que se insere um encontro realizado em Londres, reunindo organizações sociais e religiosas de várias partes do mundo. Esse encontro lançou uma campanha global pelo perdão, como alternativa ao pensamento único, ao sistema punitivo e vingativo que domina as instituições e cada vez mais o sentimento das pessoas. Essa iniciativa é uma pequena semente, mas como toda semente, carrega em si uma força transformadora. Ao germinar, ela pode produzir frutos que renovem as relações humanas, reconstruam vínculos e promovam uma nova cultura. Uma cultura que saiba harmonizar e valorizar as diferenças, que promova a justiça com compaixão, que substitua o ódio pela partilha, o castigo pela misericórdia, a vingança pela reconciliação. Essa cultura nova pode transformar a aldeia de pedra, marcada por dureza, fechamento e exclusão, e uma casa comum, onde todos os seres possam habitar com dignidade e alegria, onde o bem viver para todos seja o alicerce de uma nova convivência. Que essa pequena semente do perdão encontre terra fértil em nossos corações, que cure nossas dores, rompa as barreiras do medo e da indiferença, e nos dê um coração pobre, humilde e generoso, um coração capaz de transformar o pouco em abundância, pela força da partilha e da fraternidade, verdadeiro tesouro para a humanidade de nosso tempo, e que a paz brote em nossos gestos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.255 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Anderlei Oliveira, Lauane Gonçalves, Lia de Costa, Daniela Pantoja e Luiz Castro. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.